Não, mas é bom pra autoestima. Esse negócio das pessoas mentirem é bom pra caralho. Eu passei dos 30, eu vim com, tô com kit agora, né? Que é ansiedade, queimação, cansaço e a calvície, que é o kit mesmo. Passou dos 30, você tem esse tudo. Tem um amigo meu que tá deixando de usar droga que tá dando queimação. É, já passou dos 30. Tem essa cara de cansado que já é essa cara de cansado. Porque as pessoas falam, passou dos 30, a pessoa fala, ué, você não dormiu? Não dormiu bem, não? Eu dormi sim. A gente tá sempre com essa cara de, ó. E a calvície, né? Que a calvície é uma desgraça. Eu gostava do Dragon Ball, mas não queria ser o Vegeta. Olha isso, bicho. Freeza! Olha isso daqui, ó. Não aplaude, meu. Não aplaude minha calvície. Aí é foda. Acabei de falar de autoestima. Não, tá caindo meu cabelo. Começou a cair muito, meu. Eu achei que eu não ia ser calvo. De verdade. Por um momento, eu achei que eu não ia ficar. Por quê? Porque meu irmão mais velho, o Lincoln, ele começou a ficar calvo com 22 para 23 anos. Com 25, já não tinha cabelo. O meu irmão mais novo, Jean, com 20 para 21, começou a calvície. 22, já não tinha cabelo. Eu com 23, apreensivo. 24, nada de cair o cabelo. 25, nada. 26, eu ainda com cabelo. Aí já não queria comemorar, mas já acreditando que não ia ficar calvo. 27, nada. 28, eu fiz o coque de tanto cabelo que eu tinha. Jogava na cara do meu irmão, que eu tenho, você não tem. 29, nada, 30, nada, 31, fez assim, ó. Eu abri a porta, a calvície falou, tinha me perdido, caralho, vim buscar seus cabelos. Começou a cair, o bagulho tá caindo muito, e é engraçado que tá caindo e crescendo num lugar que eu não tinha. Deus fecha uma porta e abre uma janela, nada a ver. Não, meu cabelo tá caindo, tá nascendo no peito, na perna, assim, num lugar que não é pra ter na perna, nada a ver, assim. Não, tá migrando, meu cabelo tá migrando, ele tá indo morar no sul, meu cabelo tá indo morar no... Desgraça! Não, é engraçado que tem dois tipos de amigo, né? Tem uns amigos que animam você, que ele fala, não, você nem tá calvo, nem... Impressão sua, pô, você não tá ficando calvo, não, impressão sua. Que é tipo a mãe quando o filho cai e a criança tá com a orelha sangra, tá tudo bem. Tão mentindo na cara dura, tá tudo bem, tá tudo bem. E já tem uns amigos que eles querem foder com a sua autoestima. Que já vai, meu Deus, o que aconteceu com o seu... Assaltaram você, liga pra polícia, levaram seus cabelos. Tem uns amigos que eles não estão nem aí. Tem, ó, tipo o Di Lopes. O Di Lopes, toda vez que ele me vê, ele fala, meu irmão, próxima vez que você quiser que eu te acompanhe na quimioterapia, eu vou com você, tá? Tá nem aí, bicho. Eu acho engraçado quem quer justificar. Não, mas você não tá. Você tá ficando... É porque usava muito boné, né? Falei, nunca usei boné. É o sol, né? Batendo na cabeça. Falei, nem sai, só sai de noite. Falei, isso aí é porque você penteia forte. Eu falei, mas que cabelo sensível é esse? Ai, me puxou muito forte. Ai. Falou que você lava muito o cabelo. Falou, lógico que mendigo tudo é cabeludo, né? Não tem nenhum mendigo careca. O cara fica revoltado. Fala, então vai tomar no cu, tá ficando careca, assim, tô tentando te ajudar aí. Fui no dermatologista. Tem que procurar alguém gabaritado pra falar sobre isso. Fui no dermatologista, o cara começou a ver meu cabelo sentado e ele mexendo. Tá ficando careca não, falou, isso aí não tem nada a ver isso aí. Tá não. Falei, o senhor olhou direito? O senhor chegou a olhar direito ou não? Quer... Olha isso aqui, olha isso aqui. Não tô ficando careca? Falei, não, seu cabelo tá afinando. É sério que você vai meter essa pra cima de mim? Que não dá pra usar essa desculpa pros outros. Tá ficando calvo, hein? Não, afinando meu cabelo, que ele é grossão. E agora que você tá... Nenhuma outra parte do corpo você pode usar essa desculpa. Caraca, que pau pequeno não tá afinando. Isso aqui É de família. Meu avô passou dos 30, o pau dele foi afinando. Meu bisavô bateu 50 e virou uma bucetinha. Ele saia de... Tá afinando o cabelo. Tá afinando, caralho. Tá careca. Tem gente que fala que é por causa do estresse. Ah, você tá ficando careca por causa do estresse. Falei, quando eu descobri que eu tava ficando careca, caiu meu cabelo, aí eu fiquei estressado. Aí o cara começou a cair. Aqui não, tô ficando careca mesmo. Tô procurando saídas. Não tô. Comecei a tomar finasterida agora. Não, vai tomar no cu. Não vem com essa energia negativa pra cima de mim, não, tá? Deixa eu tomar um remédio, que não é todo mundo que tem efeito colateral, não. Vai se fuder com o seu. Pra quem não tá entendendo por que eu tô revoltado, que o finasterida é um remédio que ele freia a queda do cabelo, mas basicamente começa a cair o pau. Basicamente é a pior negociação que eu já fiz na minha vida, tá? Parece que eu tô no domingo legal. Você aceita trocar? um pau bem duro por mais 7 meses de cabelo? Sim, eu tô... Pior negociação que eu já fiz é essa do finasterida. É um remédio pra frear a queda, pra frear a queda do negócio. Mas não é que o pau vai morrer. Eu fui pesquisar, que as pessoas querem colocar medo em mim. O farmacêutico falou, tem certeza que você vai levar o finasterida? Eu fiz assim, ele falou, pega 2 caixas. Não, eu fui ler a bula do negócio, porque eu fiquei assustado, todo mundo falando, Afonso, vai baixar a libido, Afonso, vai baixar o tesão em você. Falei, sabe o que baixa o tesão nas mulheres? Homem calvo. Então, é uma troca que... Não, não, o quê, moço? Que você tá falando? Não, o teu cu. Tem umas minas falando, não, eu gosto de careca. Vai se fuder, vocês gostam do careca que é bonito. E aí você gosta dele pelo bonito, não pelo careca. Porque uma pessoa que é bonita, se tirar o cabelo, ela fica careca bonita. Um feio, se tirar o cabelo, ela fica feia e feia pra caralho, careca. Que a beleza tem limite, a feiura não tem limite. Vocês não estão entendendo. Quando você vê uma pessoa feia, você pensa, ela não podia ficar mais feia. Imagina ela careca, ela podia ser muito pior. Porque o bonito careca, ele é bonito. Tá entendendo? E quando ele tinha cabelo, ele era bonito. Ele perdeu o cabelo, ele vai continuar bonito. Caio Castro. Se o Caio Castro ficar calvo, ele ainda é o Caio Castro, caralho. Se cair a orelha do Caio Castro, ele vai ser bonito. Se eu ficar careca, eu viro o Smeagol. Você tem noção que eu vou virar... My Precious. Eu vou chegar assim, ó. Vou chamar as meninas de My Precious. My Precious. Tá doido da cabeça. Aí tô tomando finasterida. Comecei, mas antes de tomar, eu fui ler a bula, tá? Eu não gosto de ler bula de remédio, porque eu sou psicossomático, então vou lendo e já vai tendo sintoma na hora, sabe essa pessoa? Efeitos colaterais, tontura, eu já tô assim, já tô... Dor de cabeça, aí. Náusea, Não gosto de ler, não gosto, mas eu fui ler, porque é muito importante você ler a bula, principalmente quando você compra remédio sem prescrição. Aí eu fui ler a bula, e aí lá tá escrito que não é que vai morrer o seu pau, não é que morre, você precisa 1, 2, 3, respira, fazer uma ressuscitação. Não, o que acontece é, baixa a libido, de 1 a 5%, de cada 100 homens que tomam, de 1 a 5, pode ter um problema de baixar a libido, que não é de morrer o pau, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer o pau pegar, é isso, seu pau vai ser tipo um escorte a álcool no frio, ele vai... Como se estivesse baixando o santo. Ele vai... Demora um pouco mais. Mas eu passei dos 30. Eu já não fico de pau duro quando eu tinha 17. Meu Deus do céu. Quando eu tinha 17, pau duro agora. Na hora ele... Ficava duro na hora. Igual o Goku, depois que ele virou Super Saiyajin, toda hora ele virava Super Saiyajin. Mas até ele virar Super Saiyajin, tá entendendo? Eu com 17 ficava de pau duro. Os homens estão ligados, a gente fica de pau duro quando é moleque, qualquer lugar. Ônibus, meu Deus, ônibus de linha. Passou nos buracos, o pau já fica aí. Agora? É já? Não é? Cara, todo homem já ficou de pau duro no ônibus já. Por isso que o cara tocou uma punheta aquela vez. Não, sacanagem. Eu já fiquei de pau duro em colégio, batizado, igreja. Uma vez eu fiquei de pau duro quando eu tinha 19 anos, num velório. Todo mundo quieto, olhando o morto, meu pau. Quem morreu? Assim, com a veia, parecendo o Zezé de Camargo cantando. Isso com 17. Depois dos 30, o pau não, ele demora, não é que ele não fica duro, ele demora um pouco mais. Você tem que convencer ele, você fala, vamos, pau. Ele fala, mas quem vai estar lá? Ele faz mais... Porra, mas a gente já foi ontem. Porra, lá é escuro, lá é molhado. Eu vou gripar se eu ficar dentro daquele lugar molhado. Não é que não fica duro, mulheres. Não é que não fica duro. Fica duro, mas não é um duro igual 19 anos, que é um... O duro de 19, se eu batesse em alguém com meu pau com 19 anos, eu desmaiava, tá? Depois dos 30, ele fica duro, mas é um duro mais confortável. Ele é um duro... Ele é tipo um colchão ortopédico. É duro, mas é confortável. Ele é... Seu pau é bom pra buceta? Não, ele é bom pra lombar. Ele é melhor pra... Ele é soft. A mulher gritou, é soft. Não é uma bala, não, moço. É soft. Não, depois dos 30 o pau fica duro ainda, mas ele quer atenção também, né? 17 eu podia fazer qualquer coisa e meu pau tava duro a qualquer momento, não precisava nem estar pensando em sexo. Depois dos 30 é, você tem que estar focado aqui, tá? Você tá focado, você pensou em, deu uma distraída, o pau já é, nada a ver, nada a ver. Não é? Depois dos, não é assim? Depois dos 30? Ele tem tipo um TDA de pau, que ele tem um déficit de atenção peniana. Você tá focado aqui, 100%. Você faz, ixi, acho que eu tenho que lavar a louça antes de sair e ó. Ele já começa a murchar na hora. Parece que tiraram da tomada o bonecão do posto. Ele... Então, é a prova que o homem gosta mais do cabelo dele do que a mulher, né? Nós vamos tomar um remédio que pode cair o pau. É isso, as mulheres não iam tomar. Tá ficando careca, hein? Tem um remédio. Funciona, mas vai murchar sua teta. Não, deixa. Deixa, coloca aplique. Que as mulheres têm aplique. Falaram pra eu colocar aplique. Eu falei, vai tomar no cu, colocar. Os cabelos bem fininhos, sendo segurado, uns bem grosso novo e uns bem fininhos segurando eles. Igual o Homem-Aranha segurando o metrô, ia ser a cena do... Não, aplique. Porque a mulher tem muitos subsídios, né? A mulher tem... Ah, o cabelo dela tá curto, coloca aplique. A unha tá curta, coloca aplique. Ah, os cílios tá curto, coloca aplique de cílios. O peito é pequeno, coloca o bojo. A boca é pequena, passa aquele gloss que parece que ela comeu um frango que acabou de sair da fritura. A mulher tem um monte de subsídio, o homem não tem nada. Tem nada, o cabelo tá ficando careca. Careca feio. Pau é pequeno, ninguém mandou. Tem um aplique, não tem nada que a gente... Porra, pros homens que não sabem o que é aplique, é aquele negócio que a mulher tá com cabelo curto, no outro dia ela aparece com o cabelo de um defunto, que era cabelo... Sei lá de quem que é, não sei. É de uma pessoa morta? É de gente morta? Não sei se é. Não, vocês não sabem também se a pessoa já morreu já. Tá, tô com energia ruim, lógico, a pessoa morreu, você ficou com o cabelo dela, como é que não vai estar com energia ruim? Eu não sabia que era aplique, eu descobri da pior maneira, que eu tava transando com a mina, e... E aí ela tava de quatro, eu transando com ela, e ela de quatro, e ela falou, puxa meu cabelo, e aí eu puxei, né? E ela falou, mais forte, ô filha da puta. Eu falei, então você quer, você vai ter. Do nada saiu o primo It na minha mão, e eu fudendo com a mina, ela com a cabeça baixa, eu tentando avisar que eu tava com o cabelo dela, não dá pra eu julgar pela janela. Ela fala, você viu meu cabelo? Não tenho ideia. Então a gente continuou transando, e ela, ah, não pare, eu com o cabelo na mão. Eu falei, meu Deus, tem um cabelo na minha mão. De outra pessoa, é tipo um meio homenagem, quase homenagem. E eu transando, e ela, não para que eu vou gozar, e eu com o aplique na mão, e eu pensando, essa gosta, tá com câncer, ele tá dando. É, e o aplique na minha mão, e ela, não para que eu vou gozar, e eu, o aplique na minha mão. Não sabia o que fazer com o bagulho. Gozei, e falei, nossa, seu cabelo não, só você, seu cabelo. Você espanar o criado do mundo enquanto transar. Tava fazendo show no ABC, uns 15 dias atrás, e aí o palco é um pouquinho mais alto que isso, e é tudo escuro assim, eu não enxergo nada, só vulto, né? E aí eu tô fazendo show, e tava fazendo essas piadas sobre calvície, e recém aconteceu o negócio do Will Smith lá, né? E era piada sobre calvície, né? Que o Chris Rock fez, que a alopecia tinha uma espécie de calvície. E aí veio na direção do palco, eu vi vir uma menina, na direção do palco, uma mulher com um terninho parecendo o Roberto Carlos especial de fim de ano. Ela veio vindo. E eu em cima do palco, vendo só um vulto vindo na minha direção, e ela era um pouquinho... Como é que eu posso falar sem ser ofensivo? É... Não, não pode. Não é... Isso é ofensivo, cara. Como é que eu posso falar sem ser ofensivo? Gorda? Não, caralho. Vocês... Ela é sedã, ela era sedã. E aí ela veio... Ué? É menos ofensivo, ela era sedã, ela veio. Uber bag. E aí ela veio, o Sandero veio na minha direção... E o Sandero branco vindo na minha direção. E eu vi que ela tava vindo com a mão meio assim. Recém aconteceu o negócio do Smith, eu fui pra trás, né? Pra pegar um impulso, pra dar uma bica na cabeça dela, caso ela tentasse subir pra me dar um tapa. E ela pegou e largou um papelzinho só em cima do palco e sumiu como se fosse o Tom Cruise no Missão Impossível, depois de ser descoberta. Ela deixou o papel ali, todo mundo olhando. Não dava pra eu fingir que nada aconteceu. Eu peguei o papel. Achei que ia estar escrito Toca Raul, que é músico de bar. Tava escrito, a você que é calvo pode fazer micropigmentação. Para os homens que não estão ligados aqui, que é a sobrancelha, é a sobrancelha. Que, como é que eu faço isso? Eu chego na mulher e falo, tudo bem, você faz sobrancelha? Faz 12 na minha cabeça. Você tem como ser... Quanto que é a sobrancelha definitiva? Ela fala, R$100. Se eu fizer 10, você faz um descontinho? Não, fui pesquisar, tem homens que estão fazendo, que é tipo, faz uma tatuagem pra parecer que ele raspou por querer, e aí parece que o cabelo tá raspadinho, mas é ridículo. Parece que passou nuguete na cabeça, é muito feio, bicho. É uma tatuagem pra dar uma ilusão de ótica, como se o cara tivesse cabelo. Mano, que ridículo que você é, velho. Tipo, você tatuar um dinheiro na sua carteira. Faz, ó, fiz uma nota. Olha o meu dinheiro. Não é. Você achou que era dinheiro, né? Não, eu tô pensando muito sobre isso, porque eu fico puto. Eu fico puto porque mexe muito com a autoestima masculina essa porra. E eu fico puto porque a ciência já evoluiu de uma maneira. Pô, a gente consegue fazer um... A gente, eu digo os médicos e os cientistas. Nós não fazemos nada, tá? Os médicos, os cientistas conseguem fazer transplante de rim. Eles conseguem fazer transplante de coração, bicho. Transplante de coração. Há um ano atrás fizeram o primeiro transplante de coração. Pegaram de um porco e colocaram num ser humano. Vocês viram isso? Pegaram o coração de um porco, transplantaram para um ser humano. Olha o que os cientistas fizeram. O cara morreu uma hora depois. Mas... Pô, vale a tentada, né? O cara morreu uma hora depois. Tentaram, pelo menos. A última palavra dele foi... Oink, oink. E aí ele... Sacanagem. Vai enterrar ou vai cremar? Fala, vamos fazer uma feijoada com o Eduardo? E aí, cara, transplante de coração, rim, estômago. Olha o estômago, tem um negócio de cortar no meio a bariátrica, que tem vários. Tem o do balão, tem o negócio do grampo que coloca de cortar o estômago. Corta um estômago no meio. Você tem noção que em algum momento da sociedade tinha uma pessoa que tava gorda pra caralho e o médico falou, você precisa emagrecer urgente. Fala, não consigo. Eu não consigo, fala. Você precisa. Fala, só se cortar meu estômago no meio. O médico falou, você aceita? O gordão falou, dá? Falei, é isso ou correr na esteira. Falei, então pega a faca aqui. Cortaram e deu certo. Pô, esses dias de madrugada, eu tava vendo um vídeo de redesignação sexual, que é a troca de sexo, sabe? Que pega, transformar o pênis numa vagina, a vagina num pênis. Eu não sei porque que eu tava vendo isso. Sabe quando você começa vendo um vídeo de... como fazer tal coisa e do nada, 4 da manhã, você tá... Não, mentira. E eu vendo... 4 da manhã eu vendo esse vídeo impressionante, uma animação 3D do cara fazendo, vem, dá uma incisão, né, um corte no escroto, assim, no escroto eu digo o saco, tá, não o homem, no escrotinho do escroto, e eles cortam, e eu vendo assim, e mano, eu parecia o Casimiro reagindo a comidas indianas, não, meteu essa, não, e se perdeu no personagem, e eu vendo o vídeo igualzinho o Casimiro, assim, isso, não. Nossa, não. Ah, paizão, foi demais, paizão. E no final tava, comeria. Igualzinho o Casimiro. Comeria, com certeza eu comeria. Mas é impressionante. O cara, joga no Google, no YouTube, tem animação 3D. É muito foda. O cara leva de 2 a 3 horas pra transformar a vagina num pênis e de 7 a 9 horas pra fazer o pênis numa vagina. Que dá muito mais trabalho de fazer uma vagina do que um pênis, né? O pau é... Se você quiser mais cabeçudo, você só dá uma... Não, pau é muito mais fácil. A buceta que precisa lixar, você lixa. Martelinho de ouro fazendo a rachadura. Você tem que dar muito mais trabalho. Mas é impressionante o que a ciência fez, mano. 11 da manhã entra com pau, às 7 da noite sai com a vagina. Olha isso, velho. 11 da manhã, 8 da noite, você bate uma punheta de manhã, uma siririca à noite. Olha o que a ciência... A ciência tem que ser aplaudida, os caras conseguem fazer você... Impressionante, a ciência é impressionante. E é reciclável, tá? O pênis e a vagina é reciclável. Tipo, nele mesmo vira ele mesmo, é tipo um origami, um vira o outro, assim. Pega o pênis e transforma numa buceta de soja, que é impressionante. Ué, buceta de soja. E é igualzinho, tá? Se fizer o teste cego, pegar 3 de fábrica e uma de soja... Colocar perfilada e fechar o olho e só no... Tá? Você não sabe diferenciar. Fala, essa daqui é de fábrica. Fala, essa é de soja. Você não consegue diferenciar. 4 da manhã eu vendo isso. Olha o que a ciência faz. Sabe o que eu fiquei pensando? Será que se pegar o pênis... Transformar numa vagina. Se transformar a vagina num pênis, será que fica um pouquinho com o gosto da vagina ainda? Será que fica só um... O quê? É uma dúvida... Um pouquinho fica. Será que não fica? Tipo quando você frita batata na hora que já fritaram o peixe? Tipo isso, será que... Enfim, o que eu tô querendo dizer do... O que os cientistas fizeram com transplante de coração, rim, estômago, cortar no meio, pênis, vagina. E o cabelo não tem solução ainda. O cabelo não tem solução. Ah, tem o transplante capilar. Horrível. Desculpa se tem alguém aqui que fez. Mas ficou ruim, tá? Seus amigos não têm coragem de falar pra você que tá aparecendo cabelo de cu na sua cabeça. Basicamente, desculpa estar falando isso, mas é um tapetinho bem ralinho, bem feio que tá. Um tapete gasto, que tomou uns tapas quando a mãe colocava no portão e batia com a vassoura. Parece isso. Ah, fui pra Turquia. Ah, foi pra Turquia. Voltou igual uma boneca dos anos 90. Lembra? Boneca da Estrela, aquela que deitava e levantava só com o olho assim aberto. Que hoje em dia a geração Z tem medo da boneca Annabelle. Nós não temos nem um pouco. Nós foi criado com a boneca da Estrela dos anos 90. Que a gente acordava, tava ela no canto do quarto, cabeçuda, com a cara amassada, só um olho aberto, pintada de canetinha e um tufo de cabelo, assim, ela te olhando a noite toda. Sua mãe dorme bem, tá, filha? A boneca... Tem como, a gente não tem medo, não, dessas porra. Já vi coisa muito pior do que você, Annabelle. Sai fora, cara. Não, mas eu tô com 33, né? Ia chegar, uma hora ia chegar, isso aí eu tava a qualquer momento ia aparecer. 33, tô com a idade de Cristo, que é a pior idade pra se ter, porque todo mundo que eu falo, quantos anos você tem? 33. Ah, idade de Cristo, né? Às vezes nem tá no diálogo, eu tô com uma pessoa conversando, alguém fala, quantos anos você tem? Eu falo 33, um lá atrás, idade de Cristo, hein? Só que a idade que Cristo morreu, né? Não foi quando ele tava voando na carreira, que ele tava estourado, andando sobre as águas. Não, foi a idade que ele morreu. E ninguém usa outras personalidades, né? Quantos você tem? 56. Cara, a idade de Hitler. Ninguém usa... Será que antes de Jesus tinha alguém que era... Tipo, na época de Jesus? Jesus, quantos você tem? 27. Cara, a idade de Everton. Será que tinha... Meu amigo fez 34 recente. No aniversário dele, todo mundo... Aê, discurso, discurso. Ele olhou pro céu e fez... Chupa, Jesus. A gente, o quê? Ele falou, que eu cheguei nos 34 e Jesus não. Eu falei, meu Deus, mas deve ser uns 12 tipos de pecado que você tá falando isso daí. Jesus tá lá em cima, assim. E o pai dele, tá tudo bem, Jesus, é só piada. Jesus, mata eles. Não, não. O que o pai falou? Não, é pra ficar falando esse tipo de coisa. 33. Quem mais tem mais de 30 anos aqui? Bate palma, por favor. Quem tem mais de 30 anos? Tá. Vocês já fizeram exame de consciência do que Jesus fez em 33 anos de vocês? Já pararam pra pensar nisso? Jesus foi... Não é muito doido você colocar na balança? Jesus era muito melhor que nós, mas disparado assim, né? Eu fui pensar, Jesus e eu, ó, Jesus. Andou sobre as águas, eu andei sobre as águas, eu peguei enchente em casa, então é... Sobre é por cima, sobre é nas canelas. Jesus curou um cego, já conseguiu atestar de conjuntivite pra um amigo meu... Pai de Jesus foi comprar cigarro, meu também, foi criado pelo padrasto, ambos foram criados pelo padrasto. Quem mais? Jesus tem 12 seguidores, eu tô com 2 milhões e meio. Não, mas os deles são mais fiel, os deles são mais fiel. Eu tenho o segundo grau completo, Jesus até onde eu sei não estudou. Não, Jesus, eu acho que Jesus estudou, não li a Bíblia toda, mas não tem uma passagem que então Jesus ficou de recuperação. Não tem uma... Até porque Jesus ia estudar, era muito mais fácil pra ele, né? Fazer uma prova, o pai dele ficava, é a B, filho, é a B. Toda prova dele ia ser em dupla, é a B, Jesus, é a B. Não, dia da profissão, no colégio. Traz seu pai pra falar o que seu pai faz. José falou, eu vou lá falar sobre marcenaria. Deus falou, não, deixa que eu vou. Pai de todo mundo, meu pai é bombeiro. Ai, meu pai... Meu pai faz sofá, e Deus falando, eu fiz tudo isso aí, tudo que vocês estão vendo aí, onde o olho alcança, a luz toca, tudo... E Jesus assim, é meu pai, lá é meu, tá? Será que quando Jesus estava naquela época, ele estava mais no negócio de curar os outros, numa vibe mais médico mesmo, mas, sabe quando ele começou na negócio, uma vibe mais SUS, Jesus, que ele tava no... É o Jesus. Será que... É Jesus. Seu amiguinho do lado não entendeu, explica pra ele, tá? vinha gente de longe pra ser curado por Jesus. Jesus era tipo quem não tinha plano de saúde, e aí Jesus, era basicamente isso. Ah, tem o Unimed da Galileia. Eu não, vou direto em Jesus. Será que teve alguém que atravessou a Galileia toda e bateu na porta de Jesus? Jesus abriu a porta e falou, vinde a mim, pois eu sararei. Os enfermos sararão em minhas mãos. E o cara fez, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Deus. Eu mesmo, irmão, pode ficar calmo, eu estou aqui agora para sarar as suas aflições. Jesus, eu andei tanto, Jesus, não acredito que você está aqui, Jesus. Pode falar, irmão, o que te aflige, irmão? Jesus, eu comecei do nada, nos últimos anos, meu cabelo começou a cair, Jesus. Jesus, começou a cair o seu cabelo, irmão? Sim, Jesus, eu vou me banhar no rio, caiu o meu cabelo. Eu deito para dormir, caiu o meu cabelo. Eu passo a mão nele, cai o cabelo, Jesus. Tá, mas cai o cabelo e cai outras partes do corpo também, irmão? Não, é mais o cabelo mesmo, Jesus. E dói, irmão? Não, não dói, não. Eu só cai mesmo o cabelo. Comecei a ver que tem umas entradas e tal. Jesus, só uma pergunta. Você, na família, como é que é? O pai é careca? Pai é careca, avô careca, careca também, os irmãos, todos careca, Jesus. E eu não quero ficar igual ele, Jesus. Ah, mas é calvície, né, irmão? O cara falou, calvície, Jesus? O que é calvície? Calvície é uma coisa que tem, né? Que pega mesmo e não tem o que fazer. Então sara, Jesus. Não tem como sarar calvície. Como que não dá, Jesus? Você já curou o morto, você levantou o morto, Jesus. Não é possível que seja mais fácil um morto do que cabelo, né, Jesus? Não dá, Jesus, você levantou o morto. Faz um tchá-tchá-tchá na minha cara. Levanta-te e penteia-te. Faz um... Jesus, não dá pra fazer, irmão. Como não, Jesus? Você que vê que esse papo de 2.000 cairão à direita, 10.000 à esquerda, o meu tá caindo tudo em cima, me ajuda, Jesus. Não dá, irmão, não dá pra sarar calvície, não dá. Pô, Jesus, mas é porque eu vim de longe. Mas é só aparência, irmão. Ah, pra você é fácil, com cabelão bonito pra cacete, né? Difícil é eu, isso aqui, olha as entradas aqui, Jesus. Não, mas isso aí é coisa pouca, gente. Coisa pouca pra você, trabalha o dia todo no sol do caralho, isso aí tem que passar protetor até na cabeça agora. É, mas não dá, né, irmão? Porra, não tem a Galileia toda, irmão. Todo mundo falando, ah, ele pegou o leproso, tirou a mão, caiu, ele colou a mão, Jesus. Porra, colou a mão, a orelha, não consegue cabelo, aí é foda, né, Jesus? Cego, você curou o cego, Jesus? Não é possível que cabelo você... E Jesus assim, tem muito o que fazer, o cara, porra, é foda, minha mulher já tá até... Me zoando disso daí. Jesus é foda, né? Chateado. Jesus fez. Irmão, já pensou fazer micropigmentação? Isso aí é. Fica legal pra cara. Jerusalém toda tá fazendo. Isso aí você. Não, mas eu tenho. Já me ofereceram. É engraçado que há 3 anos atrás ofereceram pra mim. Pra eu fazer o bagulho de... Pra ser o garoto propaganda de uma empresa chamada Manual, que é uma empresa de cuidados masculinos. Tem negócio de minoxidil, é coisas pra barba, e o foco deles é no cabelo, do cuidados capilares pra homens que estão ficando careca. Há 3 anos atrás, e eu não tava ficando careca ainda. E eu falei, gente, não preciso disso daí, vocês mandaram pra pessoa errada, tá? Ainda com um pouquinho de medo de ficar. Falei, não, eu não vou fazer não, e eu tenho ética, tá? Eu não vou entrar numa empresa que eu não tô ficando careca, eu vou vender um negócio que eu não tô... Tá entendendo? Não faz sentido. Tipo, quando o Kaká fez propaganda pra Gillette. O Kaká não tem barba, Gillette. Por que vocês colocaram o Kaká? É tipo colocar Pablo Vittar pra fazer propaganda de absorvente. Não, não faz... Não bate as contas. Sempre livre! Yeah! Não, não vai... Colocar o Lula pra fazer propaganda de anel. Eu pra fazer propaganda dos pais. Eu assim, ó, olha só... Não, os caras não têm muita noção, só por causa do engajamento. Há um tempo atrás, chamaram eu para fazer propaganda de faculdade, uma faculdade. Não vou falar aqui o nome da faculdade, chamaram eu para fazer. E eu não tenho faculdade. Eu falei, gente, eu não tenho faculdade, por que vocês querem que eu seja o garoto propaganda da faculdade? Ninguém liga. Eu falei, eu ligo, como é que eu vou fazer propaganda? Eu nunca fiz, eu quase fiz faculdade, mas com medo de ser preso e comer meu cu. Só queria fazer faculdade para dar carteirada no negócio. E aí os caras queriam que eu fizesse propaganda. Eu falei, eu posso fazer piada, pelo menos? Não quer acabar igual eu? Faça um de 9. Eu queria fazer piadas com o negócio. Eu falei, posso eu criar o roteiro? pra vocês? Falou, tipo, vai ser o quê? Eu falei, eu não fiz faculdade, então eu posso zoar com isso e posso fazer outro tipo de piada também. A Uni é 9, mas o seu cozinho é 10. Tá ligado? Uma coisa... alguma coisa. Eu tinha imaginado uma propaganda, até eu sendo preso, algemado assim. A polícia me levando e mesmo assim eu sorrindo, assim, eu olhando pra câmera, meio sorrindo, enquanto tava sendo preso, tomando uns tapas na cabeça e sorrindo. A câmera aproximava em mim e eu falava, vocês devem estar se perguntando por que eu estou rindo. Eu estou rindo porque, mesmo sabendo que eu estou preso, eu fiz Uninove. Eu vou ser violado, mas o meu cozinho não. Venha você também pra Uninove. Eu fazendo... A mão, não quiseram, não fecharam. Você acredita que eles não... Não entendi por quê. Também foi bom que eles não fecharam, que depois eu descobri que não tem nada a ver, né? Que se você fizer faculdade e for preso, você vai preso numa prisão comum. E olha que desgraça. Tem um monte de gente com a cara de... Sério? Eu não sabia disso. Que vai acontecer é que os presos vão comer um cu formado. É basicamente isso. É um cu que sabe fazer planilhas. É basicamente... Eu fiz direito. Pois é, eu também tô fazendo. Ele tá... Porque é genético, não tem que brigar contra isso. Tem como achar forma de atrasar. Mas não tem como parar. E eu vou dizer mais, é do pai, tá? Eu fiquei puto com isso aí. É do pai, esse filho de uma puta foi embora, é isso. Ele foi embora, falou, ó, papai tá indo embora. Shhh, ó, papai tá indo embora. Vai deixar você sozinho, então você já vai ter um problema de autoestima. Vai ter problema psicológico também, talvez vire um drogado, ou um comediante drogado, que é pior ainda. Mas eu tenho que ir. Eu falei, mas você não vai deixar nada? Vou, a calvície, ó, aqui, ó, pra você, essa aqui. A calvície e a orelha grande, que é pra não combinar.